E como eu falei logo lá no comecinho do programa, hoje é dia do doador de sangue, da doação de sangue. E por isso também já falei lá no começo que hoje nós íamos conversar aqui, vamos conversar aqui com uma médica hematologista. Para quem não sabe, hematologista cuida do sangue, sabe sobre sangue. Então, eu quero dar bom dia à doutora Cristiane Rodrigues, que é hematologista e aceitou conversar com a gente nessa data tão importante. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetária. Primeiramente, gostaria de desejar, né, parabéns a todos os doadores de sangue da região de vocês, que com certeza vem mensalmente fazer a doação conosco no Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo.
Doutora, a gente sabe da importância da doação de sangue. Creio que todo mundo saiba. Um doador ajuda quantas pessoas, doutora?
Um doador ele pode chegar a ajudar até 4 pessoas.
Isso é importantíssimo.
E se for um doador de doação do tipo automatizado, uma dose de plaquetas terapêutica, para vocês terem uma ideia, de um adulto, equivale a 6 doadores.
E como que isso funciona, doutora? Bom, eu vou lá, vou doar sangue. Aí, obviamente, é feita uma entrevista inicial. Tem algumas pessoas que, infelizmente, têm vontade, mas não podem doar. É feita uma entrevista inicial, depois a pessoa vai para a doação. Eu vou lá, meu sangue A negativo. Eu posso ajudar com o quê? Essa bolsa de sangue pode ajudar como essas pessoas?
Sim. Então, só para reforçar, primeiramente, nós temos um ciclo, né, que contempla todas as etapas da doação de sangue. Isso equivale a mais ou menos uns 45 minutos a uma hora. Começa na fase da recepção, porque a gente precisa ter um cadastro, né, a checar, inclusive, se o doador está apto a nível do estado. E a partir da pergunta que me fizesse do A negativo, a gente consegue fracionar esse sangue total em 4 componentes, no máximo. Geralmente, a gente tira 3. Um concentrado de hemácia, que vai durar de 42 dias, em média. Um plasma fresco congelado, que vai durar 1 ano, congelado. E a plaqueta, que infelizmente dura só 5 dias.
É pouco, né, doutora?
Muito pouco. E o que é importante reforçar, que até em relação ao plasma, né, o porquê que a gente não tem um horário mais estendido, porque nós temos 8 horas para processar esse sangue e congelar. Então, se a gente tivesse uma rotina, por exemplo, até às 6 da tarde, nós precisamos ter funcionários no serviço até às 10 da noite para poder fracionar esse sangue.
Ah, entendi. Porque não é simplesmente eu ir lá, doar aquela minha bolsinha de sangue e pronto, tá feito o serviço. Se precisar do tipo que eu tenho, é só ir lá pegar minha bolsinha. Não é assim, né, doutora? É um pouco mais complicado.
Sim. Além de ter as etapas de separar esse sangue total nos componentes que serão utilizados para a terapêutica, nós também temos que fazer os testes nesses doadores, né? E a gente faz, então, inclusive, os testes imunohematológicos e os sorológicos. E tudo isso, para ficar pronto, demora 24 horas. Porque a gente manda para o EMOSC a parte da biologia molecular da hepatite B, C e HIV, via terrestre, diariamente.
Meu Deus, é uma trabalheira. Mas, mais importante ainda se torna ter um número maior de doadores.
Sim, um número maior de doadores e com uma qualidade do sangue acertada para os nossos pacientes, né?
Exatamente. Bom, nós sabemos que usualmente os tipos de sangue são A, sem falar no fator, né? A, AB, B, O, eu acho que são esses?
Olha que interessante. Nós, na realidade, temos atualmente documentado 43 sistemas de grupo sanguíneo.
43?
43 sistemas de grupo sanguíneo. Então, de fato, a transfusão do sangue é como um transplante de um órgão líquido. onde a gente acaba transferindo uma carga genética do indivíduo para o outro, que com certeza tudo não vai ser igual, né?
Sim.
E com relação ao que tu me perguntaste, o que a gente faz a tipagem sanguínea convencional, básico, né?
Isso.
É de dois sistemas de sanguíneo. O sistema ABO, que a pessoa pode ser A, B, O ou AB, e do sistema RH, o antígeno D, ou a pessoa é positiva ou ela é negativa.
Sim.
Por isso, quando diz que A negativo, do sistema BO a pessoa é A, e do sistema RH, o antígeno D, ele não tem.
Meu Deus, é uma confusão, como é que vocês se entendem?
Há quem é apaixonado por isso, né? Em especial, eu adoro imunematologia.
Eu imagino que tem que adorar, né, doutora? Bom, então são dois. É ABO.
O do sistema BO?
Isso.
É, ele pode ser A, B, AB ou O.
Ah, tá. Então não estou tão errada. Esse é o que a gente conhecia há 40 anos atrás. Hoje está mais adiantada a medicina. Como é que a senhora disse? Imunohematológica?
Da imunohematologia, da medicina transfusional.
Isso. Uhum. Hoje, com a melhora, vamos dizer assim, com o estudo, com a pesquisa, a hematologia ela está abrangendo mais tipos de sangue, esses 43 sistemas sanguíneos aqui me apavoraram um pouco, porque né, a gente que não conhece. Existem outros tipos de sangue, então, que não são esses que a gente conhece. Ah, eu tenho O, eu tenho negativo, eu tenho positivo.
Sim.
Então,
inclusive, até para preservar a qualidade, o que a gente tem a mais, assim, que nos diferencia como serviço, que todos os doadores de sangue a gente faz a fenotipagem para o sistema ABO, né? Do sistema RH, não só o D, mas outros antígenos. Inclusive tem nomes, né? Que é o ser grande, ser pequeno, é grande e é pequeno.
Uhum.
E também para o sistema KEL, o antígeno KEL.
Esse antígeno
KEL? É o mínimo. Aí a gente faz, ainda dependendo dos pacientes, tem uma lista de indicações, faz uma fenotipagem das hemácias de forma estendida.
E esses são sangues diferenciados, não é, doutora?
Sim. E inclusive até todos que são KEL positivo, a gente vai um pouquinho mais além.
Por que,
é o
doutora?
Celano, a gente pesquisa outro antígeno do sistema RH, que é o celano, que a gente vem identificando alguns indivíduos que são raros, né, que tem esse celano negativo.
Pois é. Nós temos aqui, junto à Hemovida, um doador que se encaixa nesse KEL. Aí agora não vou entender para lhe explicar, porque a senhora sabe melhor que eu. O Gilberto Tonello, de Alto Alegre, ele tem um tipo raro de sangue e ele é doador, graças a Deus, né, doutora? E quem identificou essa questão do sangue dele ser raro foi a senhora. Então, nem nós aqui entendemos muito bem, eu fui pesquisar, era a mesma coisa que eu ler grego, eu não entendi também. Por que que esse sangue é tão raro? Como é que se processa isso? Por que que é raro? Essa é a pergunta.
Sim. Então, até para fazer um engajamento de todo esse contexto, a quarta-feira eu participei de um webinar a nível internacional que foi discutida a questão do sangue raro. Como que é o fluxo e a realidade internacional, nacional e como que a gente está trabalhando aqui de forma regional, né?
Uhum.
E foi explicada essa importância aí da identificação do sangue raro, tanto no universo de doadores como pacientes. O que seria o sangue raro? Então, é aquele indivíduo que nasce negativo para um antígeno eritrocitário, antígeno das hemácias, que 1.000 pessoas têm. Então, esse é um conceito.
Sim.
Ou uma composição desses antígenos que torna esse indivíduo raro. O que é raro no Sul, por exemplo, talvez não seja raro no Rio de Janeiro, na Bahia, porque também tem a influência da migração, da descendência daquela população. Como nós temos uma descendência maior europeia, nós temos uma parte de diagnósticos que a gente vem identificando de sangue raro, mas o perfil de origem branca, europeia, caucasoide.
Sim.
Né? Então, isso que a gente vem trabalhando. Então, no caso específico desse doador, a gente identificou que ele é selano negativo. Isso é bom dizer que é uma pessoa em mil, mais ou menos a estimativa. Então, a gente sempre faz a busca de doadores, inclusive o ideal é investigar na família também, né? Para ver se tem outro indivíduo também que seja raro. E quando a gente precisa para pacientes, a gente já faz esse convite. Hoje nós temos um ambulatório específico de sangue raro no serviço, que a gente entrega uma cartilha de orientação e uma carteira, que aquela pessoa leva com ela, né? Porque o que a gente tem que entender? Que hoje a pessoa é um doador, mas talvez no futuro ele seja um paciente. E é importante a gente identificar, né, as pessoas específicas para evitar que forme anticorpos e que no futuro fique muito restrita, né, o número de doadores que podem contemplar a demanda transfusional desses pacientes.
É, antigamente tinha, se não me engano, era o O negativo, que era muito difícil de se encontrar. Não sei se... Porque a senhora deve ser mais nova que eu. Mas antigamente era raríssimo se encontrar o O negativo. E hoje em dia, creio que seja mais comum, até em função...
Não, sabe que também, se a gente comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro com o Rio Grande do Sul, é mais difícil encontrar no Rio de Janeiro, porque 7% da população, 7 a 8% da população é negativa. Na nossa é de 12 a 15% O negativo. O problema é que, assim como tem o número de doadores, também tem pacientes, né? Então, a gente tem que ter um mínimo de estoque de O negativo, que basta ter 2, 3 pacientes que precisem de um quantitativo maior, a gente corre o risco de ficar sem sangue.
Que coisa isso. Tá, mas voltando a falar do seu Gilberto Tonello. Ele tem um sangue raro. Tá, e daí, doutora? Ah, meu sangue é raro. Tá bom. Ele é raro por quê? Porque poucas pessoas têm, isso, ou porque ele pode ajudar mais pessoas? Como é que funciona isso?
É porque poucas pessoas têm. E a gente criou uma simbologia de uma forma leiga para vocês entenderem.
Sim.
Por exemplo, o trevo de 4 folhas, que remete sorte, né? Tem toda uma simbologia. O trevo de 4 folhas, ele surge entre 1 a cada 10 mil trevos de 3 folhas. É mais ou menos isso. Para nós, no ser humano, é 1 em 1000. Então, não que ele tenha riscos, ele pode continuar doando normalmente, mas a gente avisa, porque se no futuro precisar de sangue, a gente vai tentar achar um doador igual a ele.
Ele só pode receber dele? Dele?
Ele só pode receber dele se caso ele formar anticorpo. Tipo, se ele tiver um antisselano, aí eu 100% de obrigatoriedade de ter que ser negativo.
É bem complicado. Então, é mais vantagem, vamos dizer assim, essa descoberta do sangue dele ser raro, não tem nenhuma vantagem em si na doação, mas sim ao receber o sangue.
Sim, é porque o que, que é o ideal, né? A gente saber para poder conduzir, né?
Claro.
E o doador é importante que ele saiba, porque a qualquer momento a gente pode estar pedindo ajuda para ele, né? Ele é um doador especial, e aí se a gente tiver um paciente que precise, a gente com certeza vai pedir aí a autorização para estar convidando esse doador a vir doar.
Entendi. Ele pode... E ele doa para quem, doutora? Para quem ele
no
pode doar?
No momento, ele pode doar para todo mundo. Tipo, se ele for A, vai ser para quem é A, né? Ele pode ser doador tanto para pacientes A positivo ou A negativo. Mas quando a gente pensar nesse antígeno, que é raro, ele vai ser bem específico para poucos pacientes que também são selano negativo.
Isso, para se descobrir, é só indo doar sangue, né? Ou fazer um exame específico, que daí também não... Né? Mas ao doar o sangue, vocês têm como identificar se esse sangue é do tipo raro, se não é, ou se é, acho que não existe sangue comum, né? Que cada um tem a sua importância, mas no caso dele, são poucas pessoas que têm, por isso é raro, né?
Pouquíssimas, a nível de Brasil tem... Não chega, é muito pequeno o número.
Se nós tivéssemos, Brasil. Se nós tivéssemos que dizer, bom, o tipo de sangue do seu Gilberto tem 20, 30, 40 pessoas no Brasil que tem.
Às vezes pedem em outros estados.
É mesmo?
Quando está o sangue cadastrado no Cadastro Nacional, a gente tem experiências de ter que pedir sangue para outros estados ou também fornecer. Há pouco tempo, a gente recebeu 5 bolsas do Hemosc de Santa Catarina de um paciente que era sangue raro.
Aí o Hemosc...
A gente te ajuda, né?
Sim. Vocês recebem, mas vocês também, vamos dizer assim, emprestam, né? Numa necessidade, numa coisa mais urgente, até
ajuda.
Localizar.
Uhum.
Claro, uns ajudam os outros. Doutora, seria possível a senhora dizer mais ou menos, vamos colocar aqui no Rio Grande do Sul, quem sabe na nossa região, quantas pessoas têm o mesmo tipo que ele?
Olha, não temos ainda, porque o Rio Grande do Sul está se organizando para essa parte estatística, né? O que eu sei é do serviço, porque a gente já fez um trabalho, inclusive, para fazer esse diagnóstico.
Entendi.
Então, não chega, não, acho que umas 6 pessoas que tem hoje, a gente já identificou com o Cicelano.
Aqui no Rio Grande do Sul?
Não, na nossa região.
Ah, tá, já.
Acho que não chega a isso. Mas porque a gente faz uma busca ativa. Então, como a gente tem uma rotina diária, todos os dias, fenotipa para o KEL, todos que são KEL positivo, a gente fenotipa para o Celano.
Entendi.
Então, a gente só tem esse número porque fizemos uma busca ativa e de anos. É muitos anos que a gente pesquisa.
Não é de uma hora para outra, né, doutora?
Sim.
E vamos dizer que a pessoa tem esse tipo de sangue que o seu Gilberto tem. Digamos que ele precise, que não foi feita a tipagem do sangue, tá? Não foi feito nada, nenhum exame. Vamos dizer que eu fosse do tipo do sangue dele, mas não sei. E eu preciso receber sangue numa emergência. O que que acontece, doutora?
Essa é uma excelente pergunta. Quando tu me perguntasse, inclusive, como se descobre, né?
É.
Muitas vezes é da pior maneira.
Uhum.
É aquele sangue que foi compatibilizado, era A negativo, pegou uma bolsa A negativa, e daí incompatível o sangue.
Meu Deus.
Aí, por isso, inclusive, da importância de ter as reservas de hemocomponentes antes dos procedimentos cirúrgicos eletivos, né?
Uhum.
Deixar tudo organizado a parte do sangue para ter certeza que não tem nada de raro, que tá tudo ok antes de fazer o procedimento.
E num caso de emergência, vai saber na hora.
Só na hora. E aí é assim, se a bolsa vai ser compatível ou não.
Isso é bastante perigoso, né, doutora?
É, exatamente. Por isso que é uma grande preocupação, não só nacional, mas também uma preocupação internacional.
E essa mudança no sangue, não sei se é mudança também, ou foi descoberta depois, porque antes a gente não sabia disso. Quando eu estudei lá na escola, a gente não sabia disso, doutora. Há quanto tempo, mais ou menos, se está utilizando esse tipo de pesquisa, de tipagem, vamos dizer assim?
É que, na realidade, ele não é acessível para todos os centros ainda, infelizmente, né?
Que pena.
Quando você fala numa agência transfusional, ou dependendo do serviço, eles fazem realmente que é o básico, que é o sistema BO e o sistema RH, o antígeno D,
uhum.
Se ele é positivo ou não. Aí, geralmente, quando dá incompatível as bolsas, que eles vão atrás de uma referência para poder estudar e ver o que está acontecendo.
Isso é muito complicado, doutora, porque mexe com vidas humanas, né?
É, por isso que volto a falar que é uma grande preocupação, né? Que há anos aí o Brasil está tentando se mobilizar para conseguir melhorar esse fluxo, né? E permitir que outras instituições também tenham acesso a esses estudos.
Muito, muito interessante isso. Para a gente conseguir estudar mais pessoas, há necessidade, porque também não é em todos os lugares que tem este estudo, nem em todos os centros, como a senhora falou. Então, qual é a necessidade que nós temos? De aumentar o número de doadores.
Com certeza. E outra preocupação de centros como o Hemorrio, por exemplo, que é uma grande referência, né, nacional,
sim,
é que os que já foram identificados também estão envelhecendo, né?
E vão
a
precisar,
população está envelhecendo. Por isso a importância de a gente trabalhar os pilares da cultura, da educação, da saúde, já para as nossas crianças, para os jovens, né? Para a gente conseguir manter a demanda transfusional da região, e inclusive a nível do Brasil, e com certeza cada vez mais identificar essas situações especiais dos sangues raros.
É, na verdade, aqui nós falamos, e eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem como isso acontece. Como comentei antes, fora do ar com a senhora. É, nem eu não sei explicar, mas eu tenho. Né? Então, mas é bom e é importante que a gente saiba, que a família saiba, né? E que exista a possibilidade de salvação, vamos dizer assim, no caso de uma necessidade. Mas nesse caso, eu gostaria de falar também às pessoas que não são doadoras, porque nós temos um grande número aqui na nossa região de doadores. Basta que a Imovida leva um ônibus por mês. Sim. Né?
Então, de parabéns.
Porém,
inclusive, vamos serão homenageados hoje, viu? Às 10h30.
É mesmo, viu só?
Sim.
Porque, assim, doutora, eu fiz um... O pessoal da Imovida esteve aqui na terça, que tinha viagem na quarta. E eu fiz um desafio, porque eu sei da dificuldade que é se conseguir doadores dispostos e disponíveis para ir até um hemocentro. Só que depois que acontecem as coisas, não adianta sair correndo e juntando gente daqui e dali, porque precisa levar 5 doadores por causa de uma bolsa de sangue, ou 2, ou 5, sei lá. Então, eu lancei um desafio aqui para o pessoal da Hemovida, que eles desafiassem, e eu desafiei também. Nós temos aqui em Espumoso um grande número de equipes de futebol, de equipes de academias, de times de futebol feminino, e eu lancei o desafio, que eu quero ver qual dessas equipes, dessas associações, conseguem um número maior de doadores. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque ainda tinha lugar no ônibus sobrando, né? Quando eles foram na quarta-feira. Mas, como foi a última viagem do ano da Hemovida, eu lembro também sempre que no final de ano, infelizmente, é quando mais se precisa de sangue. E a nossa preocupação não é os que já são doadores, mas sim os que ainda não são. Né? Por quê? Porque para doar sangue tem que estar com boa saúde, tem determinados medicamentos que tem que parar de tomar 2 dias antes para poder doar sangue, não pode ter tido hepatite, é uma porção de coisinhas que não pode. Então, para a gente ter um número maior de doadores, quanto mais pessoas forem, mesmo que elas não saibam que não podem doar, os exames vão ser feitos de forma que aumente a quantidade de pessoas que vão doar.
Exatamente. Isso e foi muito bem colocado, que é uma grande preocupação para nós, em especial épocas, períodos de férias e de feriados, né? Então, realmente, a gente está se organizando já para ter coletas, inclusive, identificar uma vez no sábado, que a gente faz por mês, já no início de dezembro, uhum, para nos prepararmos aí para os períodos de festividades, né? Do Natal e do primeiro do ano.
Infelizmente, se precisa fazer isso. É Natal, primeiro do ano, Carnaval. Sempre se precisa muito de sangue. Além disso, as pessoas também precisam saber e entender que o sangue ele não é usado só em caso de cirurgias ou de acidentes. Tem pessoas que têm problema de câncer que precisam repor sangue. Tem pessoas que têm problema de outros problemas de saúde que às vezes precisam repor sangue. E isso é muito sério. E se eu, uma pessoa, posso ajudar 5, 6 pessoas, por que não ir?
Exatamente. E a gente não, e tem coisas que não tem como definir, né? O doente não tem hora para ficar doente, né?
E o acidente então, também, né, doutora? Não tem hora.
Exatamente por isso que a gente tem que manter os nossos estoques em dia, no mínimo de segurança, para que ninguém fique sem sangue, nem sem, né, suporte no que precisa naquele momento para dar seguimento ao seu tratamento.
Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, se coloque no lugar de quem necessita de sangue. Porque hoje é uma pessoa que necessita, mas amanhã a gente não sabe. Porque ninguém está livre, doutora, de ser atropelado ou de precisar com urgência e depois sai aquela coisa correndo para repor o sangue. Óbvio, tem que repor o sangue, mas não por obrigação. Fazer sim, porque está disposto a ajudar sem saber para quem. E tem que ir, tem que doar, tem que ajudar.
É isso aí, e é isso, por isso que a gente conta com a ajuda de vocês, só tenho a agradecer, E a gente sempre diz que a gente tem um grande desafio, né? É que aquele doador que veio por uma reposição ou por um convite do amigo goste de doar e continue sendo um doador nosso, fidelizado, que venha pelo menos 2 vezes por ano fazer a sua doação.
É extremamente importante, ainda mais que não se pode doar sangue uma vez por semana. Se doa sangue, mulheres é 3 meses? 4?
A mulher a cada 3 meses, no máximo 3 vezes ao ano, e o homem 4 vezes ao ano a cada 2 meses.
Pois é, não é uma coisa difícil, doutora. As empresas, elas costumam até parabenizar, até incentivar os seus funcionários nessa questão de doação, principalmente as empresas grandes, porque também nelas não se está livre de ter um acidente, né?
Exatamente.
Então, uma questão de conscientização das pessoas, e hoje é um dia perfeito para isso. Seja um doador de sangue, não custa nada, não dói, tem, obviamente, algumas regrinhas para seguir, mas não é impossível, né? Maiores de 18 anos e menores de 60 aí.
Hoje a gente está aceitando também de 16 e 17 anos, mediante consentimento dos pais.
Mas tem que levar um papel, né, doutora?
Isso, está disponível no site do hospital. Se tiver com um dos pais, pode fazer assinatura na hora. Se tiver sozinho, aí tem que ter uma procuração no cartório.
Ah, pode então. Eu tinha entendido, pelo que as meninas falaram aqui, que tinha que levar um papel registrado em cartório e um dos pais.
Não, é um ou outro.
Ah, entendi. Entendi. Mais fácil, então. Então, de 16 anos até 60 e quantos?
69 anos, 60. Desde que tenha tido uma doação até os 60. Inclusive, hoje a gente também vai homenagear 10 doadores que estão finalizando o seu ciclo, que completaram 69 anos e com certeza fizeram várias doações ao longo dos anos.
E salvaram muitas vidas.
Exatamente.
E às vezes, doutora, é importante dizer isso, eu sempre me coloco muito no lugar do outro. O mais interessante de quem doa sangue é que ele não sabe quem ele está salvando. Então, às vezes, tu encontra uma pessoa na rua e a pessoa passou por uma cirurgia ou necessitou de sangue, tu nem sabe. E tu tá ali naquele corpo, né? Tu ajudou. Então, é extremamente importante que as pessoas saibam que cada um de nós é muito importante para alguém. Se eu puder ir lá e doar sangue, eu não vou ser importante só para minha família, eu vou ser importante para mais 5, 6 pessoas. Sem contar que depois tem a doação de medula, doação de plaquetas, são várias coisas que uma pessoa pode ajudar, né, doutora?
Sim, exatamente.
Bom, hoje vocês têm homenagem aí, né?
E
eu quero agradecer muito, doutora, pela sua disponibilidade em conversar com a gente nesse dia que é tão importante. E pode ter certeza que eu não posso mais doar sangue, mas eu fui doadora, inclusive, de medula. Não sei se isso ainda pode, porque em função dos medicamentos que eu tomo. Mas eu doei sangue dos 18 até os 40 anos, que aí eu comecei com medicamentos e realmente não consegui. Mas estou tentando de uma outra forma ajudar, que é chamar as pessoas. Chamar todo mundo que possa ir ali no Hemovida, o pessoal já divulgou o número do telefone várias vezes, todo mundo sabe onde é. O pessoal da região, não precisa vir aqui em Espumoso, mas entra em contato direto com o pessoal lá onde a doutora Cristiane é no hospital, doutora?
Sim, no Hospital São Vicente de Paulo.
No Hospital São Vicente de Paulo, confira o horário, tá em Passo Fundo, tô bem, me alimentei, tô bem, não tenho nenhum problema, passa lá no Hemocentro de... Como é o nome aí, doutora Emo?
É o Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo.
Passa lá no Hospital São Vicente de Paulo. Só eu gostaria de doar sangue. Vai lá, não precisa esperar a campanha, né, doutora? É só ter uma boa vontade e ir lá para ajudar a salvar vidas, principalmente nessas épocas que são tão pesadas, vamos dizer assim. Fica o agradecimento, doutora, e o microfone sempre à disposição. Se necessitar de sangue... fora de hora, assim, sei lá, né? Porque às vezes acontece de faltar. Pode entrar em contato com a gente aqui que a gente divulga sem problema nenhum.
Olha, só tenho a agradecer novamente, expressar toda a nossa gratidão pelos doadores de Espumoso e de Hemovida. Há muitos anos que são os nossos parceiros e todos os anos a gente sempre homenageia, porque não tem palavras, né? vocês sempre estão mobilizando doadores e candidatos à doação mensalmente. Então, fica aí a nossa gratidão e gostaria de desejar assim, ó, um ótimo dia para todos os doadores de Espumoso e também dizer que as portas estão abertas do nosso serviço sempre para vocês.
Perfeito, doutora. Muito obrigada, um excelente trabalho e que essa nossa conversa aqui desperte no coração das pessoas essa vontade. A vontade de fazer o bem sem olhar para quem. Vai que um de vocês aí que despertou essa vontade tem o sangue raro do seu Gilberto Tonello, né? E aí, você precisa de sangue, vai receber um sangue que não vai te fazer bem. Então vai lá, não custa nada, você ganha os exames de sangue gratuitos, você ganha um lanche e você ganha a satisfação de ter feito o bem para alguém, inclusive para você mesmo. É assim, né, doutora?
Isso aí, muito obrigada novamente pelo convite para falar na rádio Planetário, em especial nesse dia tão importante para nós.
Exato. Bom, eu conversei aqui com a doutora Cristiane Rodrigues, hematologista lá do Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo.